Você provavelmente já deve ter visto algo sobre as bolsas de valores e as tais ações, ou então ouve sobre elas com certa frequência nos jornais, mesmo que não seja investidor ou alguém do mercado financeiro. Aliás, é comum ver o preço do dólar e também a cotação do Ibovespa nos jornais de televisão, não é mesmo? Mas o que é esse índice? O que é uma bolsa de valores? Continue lendo que a gente te explica. O que é uma bolsa de valores? Uma bolsa de valores é um ambiente de negociações financeiras. Nela, negociam-se ações, títulos de dívida, contratos futuros, commodities, entre outros. Mais abaixo explicarei o que são esses ativos. Ações, uma ação, ou papel, é um pedaço de uma empresa. Logo, quem possui uma ação, é sócio de uma empresa, sendo chamado de acionista. As empresas com acionistas são chamadas de sociedades anônimas, sociedade anônima, e elas podem ser de capital aberto ou de capital fechado. As ações de uma sociedade anônima de capital fechado não são comercializadas em uma bolsa de valores. Já as ações de uma sociedade anônima de capital aberto, são. As ações são comercializadas livremente nas bolsas de valores. Elas podem ser compradas da empresa que as emitiu ou de outros investidores. Ao comprar uma ação de uma empresa, o investidor dá ela dinheiro, em troca de se tornar dono de um pedaço dela. Esse dinheiro pode ser usado para comprar equipamentos, pagar funcionários, fazer pesquisas, entre outras coisas. Existem dois tipos de ações na Bolsa Brasileira, as ordinárias e as preferenciais. Quem possui ações ordinárias tem direito a voto nas assembleias da empresa, em oposição às ações preferenciais, com as quais o investidor não tem direito a voto nas assembleias e recebe um dividendo maior, ou adiantado. Cada ação é identificada por um código formado por quatro letras maiúsculas e um número. As ações ordinárias terminam no número 13 e as preferenciais, no número 4. As ações ordinárias da Petrobras, por exemplo, são chamadas de Petro 3. Já as preferenciais, Petro 4. Nem todas as empresas pagam dividendos ou têm ações preferenciais. E como são definidos os preços das ações? A IPO, oferta pública inicial, em inglês, é a venda das primeiras ações de uma empresa. Isso é, quando ela entra na bolsa de valores e passa a ser de capital aberto, é uma oportunidade para as empresas conseguirem dinheiro. Para definir o preço inicial de uma ação, a empresa faz o book building, uma espécie de consulta pública aos acionistas para saber quantos estão interessados em comprar as ações e quanto eles estão dispostos a pagar por isso. Após a oferta inicial, os preços são definidos por lei da oferta e da demanda. Se houver muitas ações disponíveis e pouca demanda, o preço será baixo. Se houver poucas ações disponíveis e muita demanda, o preço será alto. Se houver um equilíbrio entre a oferta e a demanda, o preço será um meio-termo. Dividendos: o dividendo é uma espécie de salário do acionista. É um valor pago pela empresa periodicamente ao acionista, por cada ação que ele possui. Elas podem ser pagas a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, etc. O dividendo é uma forma de lucro do acionista, mas ele também pode lucrar vendendo a ação quando ela estiver mais valorizada do que quando ele comprou. Commodities: de acordo com a corretora XP Investimentos, commodities, do inglês, mercadorias, são insumos pouco processados em estado bruto que possuem características semelhantes independente do produtor, podendo assim ter um preço padrão, em todo o mundo. Esse é o caso do petróleo bruto, da saca de café, do ouro, etc. As commodities podem ser classificadas assim: financeiras, títulos de dívida, créditos de carbono e moedas, como dólar, agrícolas, soja, café arábica, milho, arroz e açúcar, minerais, ferro, ouro, petróleo e gás natural. Esta é uma forma de classificá-las e esses são alguns exemplos de commodities. Índices: os índices são medidores do desempenho de uma bolsa de valores. O principal da Bolsa Brasileira é o Ibovespa, também abreviado como Ibov, que soma o desempenho das empresas mais importantes que estão na bolsa. A UIE, Índice de Energia Elétrica, que mede o desempenho de empresas do setor da energia elétrica. O SMLL, Índice Small Cap, que mede o desempenho das empresas de pequeno porte. O INDX, Índice do Setor Industrial, etc. Existem ações emitidas pela bolsa que refletem índices, que são espelhos deles. O Bova 11 é o espelho do Ibovespa. Essa ação pode ser comprada e vendida livremente, mas não rende um dividendo, pois nem todas as empresas da bolsa pagam dividendos. Também é possível investir em índices através de fundos de investimento, mas isso já é algo um pouco mais aprofundado, Talvez para outro texto. O home broker é um sistema eletrônico, ou seja, um programa de computador, que reúne as cotações, as ações que o investidor já possui, entre outras coisas. Esse sistema reúne muitas informações importantes e ainda permite que o investidor dê ordens de compra e venda, por exemplo, diretamente em tempo real, sem ter que fazer uma ligação telefônica à bolsa de valores, como era antigamente. As corretoras são empresas que fazem a mediação das negociações na bolsa. Não é possível investir na bolsa de valores sem ter uma corretora. As corretoras também fornecem outros serviços e produtos, como orientações de investimento, o próprio home broker, relatórios, etc. Títulos da dívida pública quando uma empresa ou instituição, que pode ser privada ou não, está precisando de dinheiro, ela pode emitir títulos de dívida, com um valor, uma taxa de juros e um prazo definido. Quem compra o título, está emprestando dinheiro a quem o emitiu. Quando esses títulos são emitidos pelo governo, eles são chamados de títulos da dívida pública. Os mais conhecidos e seguros são os do governo federal, emitidos pelo Tesouro Nacional. Investimentos como títulos de dívida pública, a poupança e certificados de depósito bancário rendem um valor fixo, 3% ao ano, por exemplo. Por isso, eles são chamados de renda fixa. Já ações e índices são chamados de renda variável. Contratos futuros. Um contrato futuro é um acordo de compra e venda ser realizado no futuro, em uma data estipulada com um preço determinado. Por exemplo, daqui 3 meses você comprará uma tonelada de ferro, a um preço X, de um determinado vendedor. Isso permite que o comprador e o vendedor da commodity não fiquem sujeitos às variações de preço, pois não se sabe com certeza qual será o preço daquele produto na data estipulada. O preço pode estar muito baixo para o vendedor ou muito alto para o comprador. Então, para driblar a incerteza, garantir um preço mais seguro e equilibrado, assim como garantir a venda, um contrato futuro pode ser firmado. Note que os contratos futuros também podem ser usados para o comércio de dólar e petróleo. As bolsas pelo mundo, a maioria dos países tem apenas uma bolsa de valores, enquanto que os Estados Unidos têm duas, a NYSE e a Nasdaq, ambas na cidade de Nova York. Já a República Popular da China tem 3, a de Shenzhen, a de Xangai e a de Hong Kong. Note que existem 2 Chinas, ou seja, o país está dividido em 2. A República Popular da China é formada pela maior parte do país, pela região continental. Já a República da China é formada pela ilha de Taiwan, também chamada de Ilha Formosa. Algumas dezenas de países não possuem nenhuma bolsa de valores, como Mônaco e Vaticano, 2 microestados-traço. Cuba, um país socialista e de economia fechada traço, a República Democrática do Congo, a Etiópia, o Iêmen e o Tajiquistão. Circuit breaker, do inglês quebrador de circuito, é uma paralisação da bolsa de valores, uma interrupção das negociações. Caso a bolsa brasileira acumule uma queda de 10% em relação ao dia anterior, ela ficará paralisada por 30 minutos. Em caso de queda de 15%, por uma hora. Mas em caso de 20%, o tempo de parada é indeterminado, cabendo à bolsa definir um prazo de reabertura. De acordo com a corretora Toro, isso evita que negócios sejam realizados no desespero e aconteça uma queda descontrolada nos preços dos ativos, e a bolsa permite que os investidores tenham tempo para se planejar em um momento de estresse do mercado. A bolsa de valores brasileira. O Brasil também tem uma bolsa de valores, a B3, sigla para Brasil, Bolsa, Balcão. Ela também é chamada de Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa e IBMF Bovespa. Estes são nomes históricos dela. Nosso país também já teve a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, de 1820 a 2002, quando ela foi vendida e fundida com a Bolsa de São Paulo. Leia também, como IBovespa impacta na sua vida. Uma Bolsa de Valores funciona durante o horário comercial de seu país. A B3 começa a operar às 9h30 e fecha às 18h, no horário de Brasília. Enquanto uma bolsa de valores está operando, é possível fazer negociações e os preços dos ativos variam. Mas de quem é a bolsa de valores? Ela pertence ao governo? Ela é classificada como uma empresa? A B3 é, sim, uma empresa, de capital aberto, uma sociedade anônima. Sociedade anônima, ou seja, ela pertence aos seus acionistas. Os acionistas da própria B3 podem ser consultados aqui. Mas quem regula a B3? A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que também regula outras instituições financeiras, como bancos, corretoras, empresas de comércio de metais preciosos. Ela também é regulada pela ANCORD, Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, e pela ANBIMA, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. E esse é o funcionamento básico das bolsas de valores, um assunto essencial para a economia que de algum modo afeta a todos nós e reflete a situação da economia de um país. Esperamos ter deixado a bolsa de valores um pouco mais clara para você. O que achou do texto? Deixe sua opinião ou dúvida nos comentários. Publicado em 26 de junho de 2020. Autor: Fábio Pavan, redator voluntário do Politize.